Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
A edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 21 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, caro ouvinte. Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Carla Menezes. Boa tarde, Carla. Vamos deixar os ouvintes bem informados.
Boa tarde, Kátia Gomes, para você. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, tem muitas informações, né, Kátia?
Muitas informações. E hoje a gente vai falar de um assunto aqui que... eu amo, vou só resumir, chocolate.
Você veio vestida assim, fazendo jus ao chocolate?
Tô embalada, né? Tô embalada com chocolate. Ele lembrou aquele chocolate, como é o nome?
Embaladíssima.
A gente fala de marca não, mas vamos falar como é o nome daquele sonho de valsa?
Eu ia falar, o lilászinho.
Embalada. Embalada, né? É. Estilo sonho de valsa.
Tá.
Enfim, mas chocolate é sempre bom, né?
Tá crocante, né?
É gostoso, né? Chocolate, é.
A moça da academia te deixa crocante.
Não, não, calma, não. Porque aí é pra quem tá entrevado. Eu não tô. Chega, me deu.
Ô, Jesus.
Mas enfim, vamos falar de chocolate hoje, porque teremos já aqui no programa a entrevista do Marco Lessa, organizador do Chocolar Festival de 23 a 26 de julho aqui em Ilhéus, e também o Maurício Tavares, secretário de Turismo de Ilhéus, e juntos vamos falar desse evento tão delicioso. Eu sou fã demais desse festival, não perco, há anos eu frequento, vou lá, faço as minhas compras de muitos chocolates, principalmente chocolate zero lactose, né, minha gente? O meu tem que ser zero lactose. E meio amargo.
Por favor.
Porque eu já sou muito doce. Não preciso mais que isso. Pois ai, é, ai. Então daqui a pouquinho vamos falar assim desse festival delicioso, o Chocolat Festival, daqui a pouquinho, tá? Com o Marco Lessa e também com o Maurício Tavares, tá? Olha, e você já sabe, o seu Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus Ilhéus, economiza em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E o Nex, você em evolução, meu futuro é o Nex, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, que informa, direto de Salvador, informando. Abandono desde 2015, antigo centro de convenções é vendido abaixo do valor de mercado.
Jornal à Tarde, Salvador, perigo. Ataques de morcego acendem alerta para risco de raiva.
Diário de Pernambuco, Recife. Eleitorado de Pernambuco tem alta e ultrapassa os 7 milhões.
Folha de Pernambuco, Recife, 52,8% do eleitorado no Brasil é feminino.
Jornal do Comércio Recife, convenções começam com presença de presidenciáveis.
Correio de Sergipe, Aracaju, Sergipe, estelionato. Polícia registra mais de 9 mil denúncias no primeiro semestre.
Tribuna do Norte, Natal, IMET publica alerta de chuva para Natal e mais de 108 municípios do Rio Grande do Norte até o fim desta terça-feira.
Diário do Nordeste, Fortaleza, empréstimo na conta de luz oferece riscos.
O Imparcial, São Luís, Maranhão, buscas por respostas. Crise no Hospital da Criança se agrava com novos protestos e mais 4 inquéritos policiais. Pois é, lá em São Luís, tá? No Maranhão.
Gazeta de Alagoas, Maceió, Espanha recebe os seus campeões.
Ah, os campeões
chegaram.
Chegaram lá na Espanha, né? Com muita festa, muita comemoração. Afinal de contas, a Espanha é campeã mundial, né? Ganhou a Copa do Mundo de 2026.
Bicampeão.
Bicampeão. Vamos de Jornal O Dia, Rio de Janeiro. Momentos de terror. Garis ficam cercados e presos sob fogo cruzado no Chapadão.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Na véspera do tarifaço, Brasil evita falar em retaliação.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Clima. Parte do Rio Grande do Sul entra em alerta vermelho por excesso de chuva.
Estado de Minas, BH, 158,7 milhões a caminho das urnas.
Muita gente lá em Belo Horizonte, que, na verdade em Minas, né? Que vai poder votar. Jornal O Tempo, BH, 158 milhões a caminho das urnas, tá? Em todo o boa parte aí do país, na verdade, né? Quase todo o país, né? Só em Minas, não. Então, isso aqui são os nossos eleitores brasileiros.
Brasileiros.
Jornal Tempo de Belo Horizonte, TCE, Brasil mais velho nas urnas. Repare, em 4 eleitores tem mais de 60 anos. Por isso que é importante conversar, você que é candidato, né? Conversar também com os eleitores idosos. Porque não é obrigada a votar a partir dos 70 anos. Mas isso. Quem tem entre 60 e 70, vota em 60 e 69, é obrigado. Mas também tem aqueles que acima dos 70 que não são obrigados, eles fazem questão de votar.
Sim, né? Conheço vários.
Agora, não deixem, viu? Vocês que têm idosos em casa, nossos idosos serem enganados. Não deixem, porque tem muito candidato aí que só tem blá, blá, blá. Jornal Estado de São Paulo, inteligência militar, exército aponta avanço de facções e ataques hackers como ameaças à defesa.
Jornal A Tribuna, Vitória, GWM inicia contratações para montadora em Aracruz.
Pois é, a gente já trouxe aqui uma vez a manchete de jornais falando sobre a instalação da GWM em Aracruz, no Espírito Santo. Então, corre para pesquisar se tem vaga de emprego para você por lá, tá? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Iniciamos sempre com Ilhéus em Destaque aqui. Vamos divulgar comunicado aqui para os ouvintes, informações também importantes aqui de Ilhéus. Primeiro a gente vai falar de uma nota oficial que a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, informa que não há atraso no pagamento ao prestador de serviço Central de Laboratórios do Brasil, CLB. Esclarece que há pendências administrativas que ainda não foram sanadas, impossibilitando a conclusão do processo de pagamento. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda a emissão e o envio de documentação fiscal necessária pelo prestador para dar prosseguimento aos trâmites e efetuar o pagamento. A CESAL ressalta ainda que essa situação administrativa não justifica qualquer atraso na entrega dos resultados dos exames aos pacientes, uma vez que a prestação do serviço deve ocorrer de forma regular, garantindo a continuidade da assistência e o atendimento à população, tá? O que informa aí a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus desde o dia 15 de julho. Olha, a gente vai mudar de assunto, mas ainda na área de saúde, falar do Lira, que aponta a redução de índice de infestação do Aedes aegypti em Ilhéus. O levantamento da CESAL registrou queda de 9,1 para 5,6, mas o município ainda permanece em situação de risco, hein, Carla?
Exatamente, Kátia Gomes, eu tô cá, eu acho que esse textinho não chegou para mim.
A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a CESAL, ela concluiu o segundo levantamento rápido de índices para o Aedes aegypti, o Lira, de 2026. O índice de infestação predial caiu de 9,1, registrado em fevereiro, para 5,6, representando uma redução de aproximadamente 38%. O Ministério da Saúde considera ainda em risco os índices acima de 4%. E Ilhéus segue com medidas para reduzir o potencial de transmissão das arboviroses. Segundo aí o coordenador de campo de combate às endemias, o Roberto Almeida, o levantamento segue diretrizes do Ministério da Saúde e orienta as ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika, né? Então, o Roberto destaca que o resultado representa um avanço, mas reforça que cerca de 70% dos criadores do mosquito estão dentro dos imóveis, tornando fundamental a participação da população na eliminação de recipientes que acumulam água e no recebimento dos agentes de combate às endemias que atuam identificando aí todos identificados com farda e crachá. Então, é importante você receber o agente de endemia na sua casa. Abra as portas, receba o seu agente, seja na sua casa, você porteiro de prédio aí, residencial, condomínio, eles estão todos identificados com crachás, tá? E esse trabalho que eles fazem é muito importante. Então, as ações serão intensificadas aí nos bairros Séculos, Alto do Carvalho, Iguape, Ceará, que é o Alto Teresópolis, Alto do Coqueiro e Salobrinho. E aí, lembrando, se você quiser fazer denúncia de terreno baldio, locais com água parada, é só ligar para o Disque Dengue 73-3234-2040. Olha, 12 horas e 24 minutos, mudando de assunto, vamos passar por Itabuna? Vamos trazer informações aí sobre um acidente que o motociclista morre em batida na BR-101, informa a Polícia Rodoviária, né, Federal.
Isso, Kátia. A Polícia Rodoviária Federal, ela confirmou a morte de um motociclista envolvido em um grave acidente. Isso aconteceu hoje, como você falou, na BR-101, no bairro Manuel Leão, em Itabuna. A moto que ele conduzia bateu em um caminhão. Motorista do outro veículo não ficou ferido. E, de acordo com a PRF, a colisão frontal ocorreu por volta das 10h35, isso na manhã de hoje, e a vítima, ainda não identificada, morreu na hora. As circunstâncias do acidente serão investigadas. A rodovia não chegou a ser interditada, Kátia.
Que coisa, né?
Muito triste.
Aí, esse trágico acidente. São 12 horas e 24 minutos. Nós vamos mudar de assunto porque hoje estamos recebendo aqui no Jornal do Meio-Dia o Marco Lessa, organizador do Chocolat Festival, e também o Maurício Tavares, secretário de Turismo de Ilhéus. Primeiro, desejar uma boa tarde aqui ao Marco Lessa. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Marco.
Boa tarde, meninas. Boa tarde, Kátia. É uma alegria muito grande estar de volta nessa casa, que essa Gabriela que eu vi nascer.
Verdade.
Muito feliz. Muito obrigado pelo convite.
Boa tarde também para ele, para o Maurício Tavares, secretário de Turismo de Ilhéus. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Carinha.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gabriela FM.
Pois é, vamos falar de coisa boa, né? Eu já abri o programa falando que hoje o programa vai falar de uma delícia, que é o chocolate. Eu sou fã, sou apaixonada por chocolate. Sou fã do festival, o Marco sabe disso. Tanto que eu sempre brinco com ele. Marco, a primeira entrevista será no Jornal do Meio-Dia, hein?
Está sendo.
Tá vendo? Tá aqui em primeira mão para falar desse festival maravilhoso. Então, para você que está nos ouvindo agora, o Chocolat Festival, ele acontece entre os dias 23 e 26 de julho aqui em Ilhéus, tá? No Centro de Convenções. Deve reunir cerca de 180 expositores, mais de 80 marcas e um público estimado em 90 mil visitantes. Claro, quem vai dar esses detalhes e confirmar para a gente se os números estão corretos é o Marco Lessa, né, o organizador do festival. É isso mesmo? Os números estão corretos?
A gente está fazendo esse ano a maior edição de todos os tempos. O evento cresceu e, apesar dele ter crescido, nós tivemos o cuidado de remodelar a estrutura para que fique mais confortável. São mais de 200 expositores, são mais de 500 produtos lá, né, porque tem os expositores com seus produtos diversos, marcas de chocolate. Alguns expositores são marcas coletivas, portanto, vende marcas de outros locais também. Uhum. E a estrutura está incrível. Eu estou bastante feliz e muito orgulhoso da gente estar fazendo esse evento aqui, inaugurando, inclusive, um formato novo, maior, mais amplo, muito mais bonito, muito mais moderno, mais estruturado. Então, seus números estão corretos, só com esse ajuste de quantidade, que é um pouco mais.
E o que o público pode esperar de diferente, então, desse ano em relação ao ano passado?
Pronto, eu acho que a própria estrutura do evento, quem chegar lá já vai perceber, né? É muito comum nós chegarmos no evento e as pessoas nos abordam e dizem o seguinte: ó, caramba, como cresceu, como está muito maior do que o ano passado, como... Isso é muito bom. De fato, lá de 2009 para cá, ele cresce um pouquinho a cada ano. É um Lego, né? A gente vai construindo sempre uma coisa diferente. A infraestrutura está mais moderna, está mais bonita. Os acessos, nós só fizemos algumas alterações, abrimos alguns espaços no que foi possível naturalmente dentro disso, do centro de convenções. Uhum. É claro que em determinados momentos de pico você tem um número bastante significativo. A gente se sente um pouco no Carnaval de Salvador, ali bem na curva do relógio de São Pedro. Uhum. Mas as pessoas, apesar do aperto, elas sempre sorridentes, porque chocolate tem essa capacidade, né? Você está no aperto, mas o chocolate resolve tudo. Então abrimos algumas portas, o fluxo vai ser maior. Os conteúdos das palestras também, a gente tem muito conteúdo sempre atualizados em torno do mundo do cacau e chocolate, portanto a cadeia como um todo. A área de alimentação também cresceu um pouco mais, com grandes nomes da Bahia e principalmente aqui da região. O pavilhão cultural aumentou, o número de expositores aumentou, mas continua com a Cozinha Show também, com programação o tempo inteiro, Cozinha Kids. Vai ter uma belíssima escultura de chocolate. Nós ouvimos um pouco o público, porque nós fazíamos a escultura durante todo o evento e as pessoas ficavam curiosas, quem no primeiro ou segundo dia não via a escultura finalizada, e nos pediram, por que a gente não... E a gente queria, deixava esse processo para as pessoas entenderem como é um trabalho artesanal, um trabalho que é uma escultura enorme, né, usando quase 350 quilos de chocolate e feita só de chocolate. Mas elas reclamavam um pouco que a gente mudou isso. A gente está fazendo a escultura, portanto ela já entra no evento praticamente pronta para que todos vejam. Muito chocolate, aí tem que ser muito chocolate.
Calma, filho, que daqui a pouco você vai divulgar tudo.
Muito chocolate.
Poder perguntar. Mas essa parte do muito chocolate me interessa. Porque quando eu entro ali, eu já fico ludibriada com aquele cheiro todo, assim, porque eu amo chocolate. Só de entrar ali, né, com aquela... Geralmente sempre tem aquele corredor, com aquele som da roça de cacau, ali já dá uma, né?
Aquele túnel sensorial, né, que a gente batizou aqui como túnel Cabruca, ele também está diferente, ele tem coisas novas, a experiência vai ficando mais completa, ele ganha flores tropicais, ele ganha mais aroma, enfim, tá... Tem de ir, né? Esse assessorial tem de ir para sentir.
Para conferir de perto, né, Maurício? E qual a importância, Maurício, você aí como secretário de Turismo de Ilhéus, fala para nós qual a importância do Chocolate Festival para consolidar Ilhéus como destino turístico nacional e até mesmo, quem sabe, internacional.
Bom, primeiro, dar os parabéns aí ao grande empreendedor Marco Lessa. Sem a iniciativa dele, sem a garra e a competência como empresário, nós não teríamos esse marco temporal, eu posso dizer, do que é o turismo de Ilhéus antes e depois da execução do Festival do Chocolate. Importante dizer que a gestão do governo Valderico Júnior e da nossa co-prefeita Vanessa, ele entende o festival como uma ação de Estado, né? É uma política de Estado, não é uma política de governo, né? Então o festival já está há mais de décadas aqui, não é, Marco? E cada dia vez melhor. Então o que a gente entende como gestão é que iniciativas como essa, nós não temos aqui não é apenas assim a vontade de querer patrocinar e de querer apoiar, mas principalmente fazer com que isso seja um marco da experiência, sim, não só do morador, mas principalmente do turista, uhum, que vem para cá. É um turismo sensorial, é temático, e a gente que fica olhando as melhores práticas, né, Marco, a gente roda aí. Esse último ano a gente esteve muito juntos, eu e Marco Lessa, em várias oportunidades que ele abriu e que a gente participou como prefeitura, E a gente entende que as melhores práticas hoje em dia, elas estão ligadas muito à questão temática. Então, quando o seu olhinho brilhou, Kátia, falando assim, muito chocolate.
Eu amo, gente.
A Kalinha parece que também gosta muito.
Gosto,
mas é porque o chocolate, ele tem uma pegada, né? Ele ativa um gatilho dentro da gente, que é o desejo. Isso vale desde a criança até passando para nós aqui, nós somos aqui, né, os jovens, né, Kátia?
Claro,
passando pelo pessoal
jovens.
Da minha idade e até os idosos, todos eles conseguem aproveitar muito esse momento do Festival de Chocolate aqui em Ilhéus. Lembrando que Ilhéus está sempre se preparando cada vez mais para o turismo de família. E o festival, ele cai como uma luva, porque é uma cidade plana, é uma cidade onde a gente tem um turismo literário, Jorge Amado, a cultura do cacau e do chocolate, a experiência das fazendas, o sol e praia, o turismo náutico. Então, tudo isso pode ser consumido também na medida em que o visitante chega aqui para aproveitar o festival, mas também depois acaba tendo aí a experiências complementares dentro da cidade. E é isso que é a visão do governo Valdirico Júnior, e essa é a atitude e o posicionamento que a prefeitura tem sempre em eventos como esse.
Bacana, viu? Olha, a gente vai continuar esse rápido intervalo, esse bate-papo aqui após o intervalo, tá? Vamos faturar rapidinho e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa do oferecimento Nex, você em evolução, Shopping Jequitibá, Mix Matheus Ilhéus e Natura Ilhéus. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos falando do Chocolate Festival, isso mesmo. Vai ocorrer em Ilhéus entre os dias 23 e 26 de julho, ali no Centro de Convenções. E hoje estamos recebendo aqui para falar sobre o assunto, claro, o organizador do festival, Marco Lessa, e também o secretário de Turismo de Ilhéus, Maurício Tavares. O Marco Lessa já falou no primeiro bloco, né, sobre o tamanho deste festival, a quantidade de pessoas que vão passar por lá, né? São cerca de 200 expositores, diversas marcas. E eu me recordo que o ano passado, quando o Marco esteve aqui, eu bati na mesma tecla, né? E vou bater de novo sobre um espaço maior, porque cada ano o festival só aumenta, né? E a gente percebe que vocês aumentam também o espaço dele, puxando, aumentando cada vez mais ali fora, naquela parte do Centro de Convenções, né, Marco? Então, esse ano também não foi diferente, obviamente, claro, né?
Bom, primeiro, antes de falar sobre essa questão, eu gostaria de agradecer as palavras de Maurício. A gente tem consciência do que esse evento representa, né? Representou para Ilhéus, para o sul da Bahia, para a Bahia, para o Brasil, e a influência que ele tem, inclusive, em alguns mercados internacionais. Agradecer à Prefeitura de Ilhéus, parceira do evento. O prefeito Valdirico tem deixado muito claro, né, o quanto ele já conhecia e agora como gestor público. Ele aposta, ele acredita, ele investe, e isso é muito importante, porque nós tivemos poucas parcerias do setor público aí, eu tenho que reconhecer. O ex-prefeito Jarbas Ribeiro também foi um apoiador, e o prefeito Valdirico. Agradecer também outros parceiros, como o governo do estado da Bahia, que é fundamental para que esse projeto aconteça. E também não posso agora, na mesma esteira, a equipe, né? A equipe do Brasil, a equipe de Portugal, a equipe porque esse evento não se faz sozinho. E eu tenho que reconhecer aqueles que estão e aqueles que estiveram, porque é um projeto, né, com 49 edições e 17 só aqui. Sobre a estrutura e local do evento, Kátia, assim, o Centro de Convenções de Ilhéus é um belíssimo equipamento. Existem poucos centros de convenções num estado de 417 municípios, numa cidade que tem porto, aeroporto e a rodovia BR-101. Portanto, é uma condição privilegiada de você ter um centro de convenções. Eu acho que ele precisa de uma ampliação, e há uma previsão desde quando ele foi criado para que houvesse um pavilhão de feiras. Isso tem sido uma defesa nossa, eu tenho brigado muito nesse sentido, e não vou me arrefecer, vou continuar trabalhando forte Inclusive, eu tenho um centro de convenções que já tem o nome antes de ter o centro, que seria o centro, o pavilhão multiuso Hans Schepp, em homenagem ao nosso saudoso Hans Schepp, que começou a história do chocolate aqui na região. Minha proposta dentro do projeto inicial do governo do estado, e ele já foi projetado para aquele estacionamento ali, ele compreende um L, né? Você tem um pavilhão com um auditório absolutamente incrível, aquele auditório. Eu fiz dois shows de Gal Costa lá, Maurício, e ela elogiou muito a acústica, porque é um auditório belíssimo e muito bem estruturado. Portanto, ali você segue ele, e ali, em tese, ele emenda com um pavilhão de feiras, que agora tem que ser um pavilhão multiuso. O que é um pavilhão multiuso? Ele serve para feira, ele é climatizado, bem serve para eventos esportivos e para espetáculos de até 6, 8 mil pessoas. Portanto, é necessário, é um investimento que eu acho que o governo, não estou aqui fazendo não spoiler, não, mas ele vai estar anunciando a qualquer momento e vai ser muito importante para a cidade. Contudo, a gente precisa entender que é o que nós temos. E quando as pessoas chegam no evento, e eu já ouvi isso também de muita gente, e assim, é muito interessante, as pessoas entram no centro de convenções, né, que ele tem um limite ali, uma carga limitada de expositores, e a gente reduziu aí em cerca de 15%, principalmente na hora que você passa aquele corredor que é um pouco mais estreito e chega ali, vocês vão perceber que está um pouco mais folgado. Abrimos algumas portas, tanto a porta para o salão climatizado, o salão Nassib, bem como a porta de acesso para a parte externa. E muita gente sai na parte externa e fala assim: eu não conhecia essa parte aqui do centro de convenções. Eu falei: lógico, porque isso aqui é um estacionamento.
Foi criado
isso aqui. Então nós temos ali cerca de 4 mil metros quadrados edificados, e a gente constrói mais 4 mil metros quadrados. E 4 mil metros quadrados, e na parte específica ali do estacionamento, as pessoas não percebem isso porque ela tem um piso acima do estacionamento, tem carpete, tem todo um cuidado com, né, a cobertura completa que emenda com a praça de alimentação. Então você tem ali 4 mil metros quadrados edificados, e que pode crescer ainda um pouco mais, vai ter um certo limite. Qual é o dilema ali? É a climatização. Porque, apesar de ser um período agora um pouco mais ameno, tem chove e tal.
Sempre tem um dia que chove bastante.
Bastante, pois é. Isso aí são as lágrimas dos que não puderam vir para o evento.
É verdade. Faz sentido.
E é muita gente. Então, mas de todo modo, a gente precisa de ampliar. Por quê? Porque a gente já tem muito chocolate e não pode descer o chocolate por causa do clima, porque acaba ficando um pouco quente, principalmente no período da tarde. Naturalmente, tem solução? Tem, mas a solução tem uma relação direta com o investimento, que é altíssimo, é muito caro. A gente não tem noção, a gente está falando aí de alguns milhões de reais para colocar esse evento de pé, por isso que é importante. E outra coisa, ao contrário de outros eventos pelo mundo, ele é gratuito. Sim. A gente quer manter ele gratuito. Ah, porque não cobra taxinha, e essa taxa faz com que talvez diminua um pouco o número de pessoas, mas não é. Mas o chocolate, ele tem que ser democrático a partir do próprio festival. Mas não é o chocolate. O chocolate, o evento é inspirador, o evento é para estimular o empreendedor. Quantas pessoas, mas estou falando aqui de dezenas e dezenas e dezenas, que chegam para mim e falam assim: olha, eu comecei a empreender a partir de uma palestra que eu assisti, de um outro chocolate que eu vi aqui, crianças. Então, esse papel de transformação social e de vidas é a razão de existir desse projeto desde quando ele existiu, desde quando ele nasceu, porque ele nasceu para a gente mudar o cenário de uma região que estava há 20 anos aí com muito sofrimento.
E tem um impacto grande na economia regional, você pode falar um pouco?
Não tenho dúvida disso. A gente tem uma projeção, que é uma projeção estimada, porque a gente calcula as vendas diretas durante o evento, faz as vendas também, faz um cálculo também de negócios que são feitos durante o ano inteiro, como por exemplo fornecimento de chocolate para redes de supermercado, atacadistas, hotéis e tal. Negócios de outras ordens, como cacau, como fazendas de cacau acontece. Então a gente estima em 25 milhões de reais. Mas aí é um movimento absurdo, porque você, como é o principal, e as pessoas vão ver, em termos de estrutura de uma feira, não existe nada nem parecido no interior da Bahia, você não tem dúvida. É claro que você tem as dimensões de uma grande feira, por exemplo, uma feira do Agro Noroeste, mas no lugar fechado é a maior que tem. E aí você vê as pessoas da região inteira, elas ficam em hotéis, elas comem nos restaurantes, elas compram roupa, elas vão para, né, abastecem os veículos e compram muito chocolate e oxigênio.
Eu ouço de pessoas que, tipo assim, começou o ano e está se aproximando junho, já fica na expectativa do festival para abastecer o estoque.
Imagina.
Né? Eu ouço isso de pessoas, né? E tipo, na própria semana mesmo do evento, né? Tem gente que fala: não, eu vou deixar para comprar lá no festival, porque eu vou até o festival e vou prestigiar, porque eu sei que tem lojistas de Ilhéus que vão estar lá. Então eu vou comprar não só com esses lojistas de Ilhéus, mas que vem de fora também. É isso que eu acho bacana, viu? Não,
e a própria cadeia produtiva, né? Porque a partir do momento que você lança uma marca de chocolate, você tem que ativar uma gráfica para fazer a embalagem. Você, exato, tem que ativar um nutricionista para ajudar na formulação. Você tem que ativar a logística para fazer a entrega. Você tem que ativar... Quer dizer, você ativa toda uma cadeia, toda uma rede, investir em mídia, anunciar. E, então tem todo esse investimento. E tem marca de chocolate que começou com... um produto e hoje tem 50 produtos. 30 produtos, assim, nasceu já um pouco bombons e tal, já tem 300 produtos no seu mix. Fala não só chocolate, é no coproduto, que é um evento de cacau e chocolate.
Sim.
E turismo faz parte disso, né? Turismo talvez a grande indústria impactada e nitidamente beneficiada com esse projeto a partir da sua criação em 2009.
E pegando essa fala do Marco, Maurício, como ele mesmo disse, o turismo ele é realmente impactado, né? Tem toda essa movimentação, hotéis, bares, restaurantes. Como é que o trade reage, né, em relação a esse evento? Eles já falaram, já demonstraram para a Secretaria de Turismo de Ilhéus a reação deles?
Assim? Não tenha dúvida. O impacto, é como o Marco falou aqui, ele é imensurável. Nós ainda não temos ferramentas para detectar com precisão os impactos dos desdobramentos de um festival dessa envergadura. Uhum. Mas existe uma outra questão, se a gente olhar em perspectiva... Esse impacto, o que a gente chama na economia de cauda longa, o que ele não é um impacto necessariamente agora, nesses dias pré-festival, o pessoal do estoque está gerando, comprando estoque, o impacto realmente precisamente nos dias, a pessoa vem, vai para o festival de chocolate, aí ele fica mais tempo aqui em Ilhéus, então a gente aumenta a permanência do turista aqui, a gente vai passar aí de 3, 4, 5 dias, coisa que a gente tem aí em média ou 2, 3 dias, então isso também tem uma importância pontual, mas o desdobramento, o transbordo é para todo ano. Porque, na verdade, o que nós, como o Marco disse com muita precisão, toda a mídia que é gerada em função do festival, ela acaba corroborando para que o interesse dos mercados emissores de turistas para a região, uhum, enxerguem Ilhéus como um produto turístico a ser visitado. Então, ele não se resume a esse momento. Ele vai pegar toda, inclusive, é uma política, inclusive, um eixo estratégico nosso da gestão municipal, de trabalhar a sazonalidade. Ou seja, eu não posso pensar em julho, dezembro, janeiro e carnaval. E o São João. Não, eu tenho que pensar em todos os meses. E um festival como o Festival Internacional de Chocolate, ele traduz isso em números, ou seja, a gente consegue observar, já com as pesquisas que nós fazemos lá na Secretaria, que isso já tem um impacto, que ele já se desdobra durante todo o ano. Mas é mais do que isso. Uhum. Porque o Marco falou assim, aqui a gente tem, né, uma esteira de feiras, essa que é a principal feira, né, o Festival de Chocolate de Ilhéus, mas existe uma série de eventos que o próprio Marco faz em outros municípios aqui da Bahia, em outros estados, em outros países. A gente já esteve juntos em Portugal, em Paris, na França, enfim. Isso tudo acaba fazendo com que a gente reforce algo que eu e o Marco estávamos inclusive lá na... acho que foi em Paris, lá no consulado, e que a gente embaixada. Identificou, na embaixada, que a gente identificou que Ilhéus é a capital mundial do cacau de chocolate. E não somos mais nós falando. Não somos nós falando. A revista Azul acabou de estampar Ilhéus, a Costa do Cacau, na página de frente da sua revista, que todos os viajantes da companhia aérea estão lendo, vendo o quê? Ilhéus, a Cabruca, na página, na praia frontal, né? Na primeira página da revista. E dentro da reportagem, quem ainda não teve o cuidado de dizer, eles estão lá registrando. Ilhéus é a capital mundial do cacau e chocolate.
Eu vi agora Salvador nesse voo e fiquei muito feliz, porque gerado pelo festival, olha que interessante, gerado pelo festival, nós tivemos já uma capa sobre a Costa do Cacau. E já é a terceira capa que a Costa do Cacau, né, consegue fazer, e esse destaque. Mas o que me chamou a atenção foi a quantidade de estrangeiros no voo.
Olha, conta esse detalhe aqui pra gente.
É, a quantidade de estrangeiros que nós, eu vi no voo, assim, me impressionou. E não era excursão. Eu tinha lá, eu vi que tinha uma família portuguesa, tinha uma família aparentemente americana, enfim. E, não, teve um momento aí eu falei, peguei o voo errado. Eu tô indo pra lá. Porque isso me chamou muito a atenção e você percebe que por mais que seja um processo, uma construção, e as pessoas questionam, pô, a gente tem que vender a cidade para onde? Rapaz, primeiro que a perspectiva tem que ser uma, é o que eu acabei de falar, a gente tem aeroporto. Quantas cidades da Bahia tem aeroporto? Segundo que a gente tem Jorge Amado. Esse cara foi reproduzido aí em 59 países. Era um escritor, há bem pouco tempo, o escritor brasileiro mais publicado no mundo. E onde, por onde ele passou? Na França, em Portugal e tal. Os livros dele eram best-seller. A Globo vendeu Renascer e Gabriela para mais de 150 países. Então você tem sempre alguém em algum lugar que conhece o Jorge Amado, Gabriela e tal. E na pior das hipóteses, você tem o que eu digo que um cacau à beira-mar só lá. Então, cacau à beira-mar só aqui. Você tem cacau, você tem chocolate à beira-mar, com temperatura de água quente. Que diferencial? É um absurdo isso de vitória competitiva. Quer dizer, é pensar de uma maneira muito tacanha, muito pequeno, você não oferecer aliás para o planeta.
Não,
é
cacau à beira-mar e mais do que isso, com sustentabilidade na veia, porque o sistema agroflorestal que nós temos aqui, que é a Cabruca, não se tem em lugar no mundo. Mantenha a floresta em pé, que é tudo que o mundo está precisando. Ou seja, a gente tem um turismo que aí a gente entra agregando, né, como turismo, o turismo regenerativo. É aquele turista que vai na fazenda do cacau, chocolate, vê as construções coloniais, vê o bean to bar, que é o momento em que é plantado até a barrinha de chocolate. 75%, é estimado que 75% dos jovens hoje no mundo não sabem de que fruto é feito chocolate. Ou seja, é um turismo pedagógico, literário, de Jorge Amado, escritor brasileiro mais traduzido no mundo. É um turismo náutico, o etnoturismo que nós estamos explorando. São vários eixos estratégicos que faz com que, e aí voltando, o chocolate seja o tema principal nesse momento do festival, mas ele consegue o quê? Ele consegue ser o gancho para o quê? Para que hajam mais experiências. E aí, vamos ser muito franco, não só Ilhéus, Itacaré, Maraú, Canavieiras, Una, toda a região ganha com isso. E o que o Marco disse é bastante importante. Nós não podemos pensar pequeno. Pensar como o próprio prefeito Valderico diz sempre em nossas reuniões, pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Então não vamos pensar grande. Por quê? Porque nós temos vocação, nós temos um potencial gigantesco, a gente está trabalhando muito o pertencimento do cidadão ilhense para ele entender que o que aqui, sim, nós podemos sim ser o quê? A mola propulsora, o polo indutor do turismo de toda uma região, e nós temos o modal completo. Nós temos porto, aeroporto e tal. Mas como nem tudo é muito, né? Nem tudo são só sorrisos, tem um pouco de lágrima, o que essa necessidade da revitalização do centro de convenções, ela é importantíssima, até porque a diminuição dos desembarques de passageiros de cruzeiro também está intimamente ligada das condições de que o centro de convenções era utilizado como um acesso portuário, né? Um terminal portuário. E ele não está configurado para isso. Não tem o ar-condicionado, então a pessoa desce do cruzeiro, chega, que lá tem pressão e temperatura estável, tudo muito lindo, ele desce, então ele tem ali um impacto relativamente negativo, e isso foi inclusive colocado pelas empresas de cruzeiro. Mas agora, com essa nova revitalização do centro de convenções, faz com que Ilhéus continue sendo ainda mais competitivo para a indústria do turismo.
Olha, eu sei que eu estarei lá na abertura, tenho certeza que vai ser um evento maravilhoso, como sempre. Mas já tem gente falando isso, e a gente vai dar uma passadinha no WhatsApp, tá? 988291029. Tem mensagem de ouvinte aí falando o quê, Carla, do festival?
Tem sim, a Luciana Santos, lá do Pontal. Ela disse, ansiosíssima para a estreia do nosso festival. Nosso festival, hein, Marco?
É isso aí, mas é deles mesmo.
É nosso mesmo. Eu digo nosso festival.
Eu sou da cidade, é da Bahia.
Exato. Wilson Alvarenga também passando por aqui. Ele disse aqui, olha, meu amigo Marco Lessa, você é publicitário brilhante. Um empreendedor incansável e, acima de tudo, um verdadeiro visionário. O que começou em Ilhéus se transformou em um dos maiores cases de sucesso do turismo de eventos do Brasil. Parabéns por acreditar em um sonho e torná-lo nesse enorme evento que gera oportunidades. Movimenta a economia e projeta Ilhéus para o mundo. Tenho muito orgulho, viu, de acompanhar essa trajetória e farei questão de estar presente nesse festival.
Muito obrigado.
Bacana, bacana. E o festival...
Muita generosidade. Né?
Mas a gente que... Nós que já temos nosso festival, a gente realmente reconhece isso.
Exato.
Eu sempre digo a Marco Lessa, ele é um grande profissional, não só da área da publicidade, mas quando se fala em festival de chocolate, não é à toa que, além do Chocolate Festival em Ilhéus, um evento em Salvador, Portugal, Paris, você está à frente. Agora eu só espero que os europeus não tomem ele da gente, né?
Não.
Leve ele de vez, já pensou? Não,
deixa não, ele não. tomar, ele vai ser usado como um cavalo de Troia.
Não pode, meu Marco.
Não, não pode.
Ô Marco, o festival ele também possui um papel educativo. A gente Sim. precisa falar sobre isso, né? Como aproximar crianças jovens dessa cultura do cacau, porque o Maurício até falou, muitos jovens não sabem nem que o chocolate é produzido do cacau.
É, tem um dado assim, bem interessante. Quando nós criamos o festival, e é importante dizer isso para que as pessoas, que, né, a ouvinte que fez essa relação do nosso festival, porque o festival realmente é de Ilhéus, é deles, é de todos, né, de todos nós. Nós só fomos um instrumento para acontecer isso. Ele nasceu porque Ilhéus não produzia chocolate, né? Eles produziam cacau, já foi no meados do século XX, o maior produtor de cacau do mundo, sofreu com a crise da vassoura de bruxa, caímos de 450 mil toneladas para 90 mil toneladas de cacau, e foi toda aquela crise que durou 20 anos, de 89 até 2009, portanto 20 anos depois, eu já trabalhava com eventos, já trabalhava com publicidade, resolvi fazer um projeto que ele começasse a estimular a verticalização e a agregação de valor. Mas nós tínhamos uma dificuldade naquele momento, que era não tinha chocolate para fazer um festival de chocolate. E eram 13 estandes apenas, eu sempre falo isso, 7 doados, 6 vazios.
Isso em que
não
ano?
Tinha, em 2009. 2009. Porque não tinha chocolate. Então, você tinha chocolate caseiro de Ilhéus, que tinha um processo que não era bintubar, não fazia a partir da amêndoa. E eu tinha que ocupar os espaços. E aí começamos a fazer um trabalho de educação para o produtor de cacau. Rapaz, vamos fazer essa... Mas eu não tenho equipamento, vamos rodar na fábrica da Ceplac. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer logomarca, eu lhe dou a logomarca. Vamos fazer a embalagem, eu crio a embalagem, mas eu não tenho fazer para produzir a embalagem, eu tenho um crédito na gráfica, eu lhe dou. Porque eu precisava naturalmente estimular e educá-los a partir dessa visão empreendedora para agregar valor e para verticalizar a produção e para que eles estarem como expositores no ano seguinte. E assim foi um processo crescendo. As pessoas, até para a gente ter uma ideia, é que sobre a questão do cacau versus chocolate que o Maurício colocou, e você fez esse questionamento de educação do público, nenhuma embalagem de chocolate do Brasil até 2009 tinha o nome cacau, o percentual do cacau ou a imagem do cacau nas suas embalagens.
Verdade.
Portanto, as pessoas compravam um tablete de um doce que não sabiam que era feito a partir de um fruto. Então, olha, nós estamos falando de uma cultura de 300 anos até 2009, até pouco tempo atrás. O que é que o festival começou a fazer? Ele começou a estimular que a gente produzisse nessas unidades Fabrisa, quer dizer, numa unidade que tinha aqui da própria Ceplac, mas nós trouxemos fabricantes de equipamentos e pequenos equipamentos também dos Estados Unidos para mostrar que era possível comercializar. Trouxemos jornalistas, eu estava fazendo aqui aproveitando um gancho aí só para esse ano aqui, o Press Trip, quer dizer, o jornalista que o festival está trazendo para a região do Globo, Jornal do Paraná, Canal Terra Viva, Vista, Terra Viva, UOL, Jornal Hoje em Dia, Revista Veja, Canal Rural, Agromais, são todos os veículos que vêm para cá e não vêm para o festival, eles passam pelo festival, a gente traz, mas vamos visitar a Estrada de Chocolate, as fazendas, o Centro Histórico, o Rio de Engenho, quer dizer, eles vêm beber dessa região e aí produzem o quê? Matérias, cadernos, reportagens, páginas inteiras. Teve uma matéria, foi até polêmica na época, que a Folha de São Paulo estampou assim na manchete: jornal, Ilhéus troca Jorge Amado por chocolate.
Olha!
Na verdade, nunca aconteceu isso, né?
Claro,
mas assim, ele incrementou. E as pesquisas mostram isso. Há 10 anos atrás, toda pesquisa que você fazia, por que você vai para Ilhéus, 90% era só em praia, 10% era Jorge Amado. Quando você faz a mesma pesquisa hoje, que a gente faz porque a gente monitora muito isso, a gente tem 50% cacau e chocolate, 30% de Algemada e 20% só de praia. Olha como mudou completamente o movimento. E aí, essa ideia das crianças, e não só as crianças, mas os adultos também, terem consciência não só também que é o chocolate feito de cacau, mas outros coprodutos também. Os hotéis de Ilhéus, há 10 anos atrás, não tinha mel de cacau, não tinha suco de cacau, não tinha nenhuma relação, parecia que a gente vivia em outro lugar. Hoje não, você chega a ter um abre-camas lá com um chocolatinho, você no café da manhã tem de ter a geleia de cacau, a cacau-rosca. Quer dizer, isso eu acho que é uma mudança de cultura. E que bom que as pessoas aderem a isso, porque tem um produto que é o símbolo da sustentabilidade do mundo, na carta da Rio Mais 20, a cabruca foi o único sistema citado. O cacau tem, o chocolate com alto teor de cacau tem 1000 vezes mais antioxidante do que o açaí, tem 25 vezes mais do que a uva, flavonoide, do que a uva e o vinho, é um super alimento. Então, o que era vilão na infância era vilão porque o chocolate não era chocolate, mas depois tudo mudou e hoje a gente tem mais de 500 marcas, quando nós começamos praticamente não tinha marca de chocolate de origem, hoje são mais de 500 no Brasil e a gente fica muito orgulhoso de ter contribuído de alguma maneira para que a nossa região tem esse nosso festival.
Nosso festival mesmo. Eu gostaria que vocês dois convidassem aí a todos para participar do nosso festival. O Chocolate Festival, é isso mesmo, 23 a 26 de julho. Como é que vai ser a abertura? Resume pra gente, porque a gente já está estourando o tempo aqui. Estouramos, mas quando é para falar de coisa gostosa, a gente estoura o tempo, né, do programa.
Estouro com bom sabor.
Exatamente.
De 23 a 26... de julho, né, de quinta a domingo, quinta-feira a partir das 19 horas, como a gente sempre faz, é a abertura, a gente encerra a fita e adentra o evento e percorre e conhece lá todas as novidades, toda a estrutura, e os outros dias, a partir das 14 horas, com shows, com cozinha show, com tudo isso, e eu vou deixar aí o complemento do convite, Maurício, que ele fala com mais empolgação, afinal de contas é o baluarte do turismo aí, pode...
Convida, Maurício.
Eu vou colocar aqui um gatilho aqui da escassez, porque pela empolgação do Marco, o festival está tomando uma proporção tão grande que já ele vai acabar cobrando, viu? Não é? Eu tô achando que já ele vai cobrar.
Não vai, então, sabe por quê? Ele deixa de cobrar, porque aquele dinheiro que você paga para entrar, você vai gastar lá com
o chocolate. Na verdade, isso é uma brincadeira, eu tô usando esse gatilho, mas para convidá-los, venham participar, é uma explosão de sabores e é uma explosão de experiência, principalmente. A gente deu uma passadinha lá nos estandes, está realmente irretocável, né? É impecável, como diz o nosso... Mas enfim, eu queria só pegar esse gancho aí da educação que você colocou, Kátia, que é muito importante, né? A gente precisa transformar realmente as novas gerações, tá? Então a gente está trabalhando, inclusive tem um projeto que está no forno junto com a Secretaria de Educação, da doutora Eva, fazendo junto com o turismo, com a cultura, desenvolvimento econômico e com o secretário de Agricultura, nós estamos montando uma cartilha do patrimônio. Porque é exatamente isso que o Marco estava falando. A nossa nova geração, ela tem que entender de onde ela vem, para onde ela está indo. Senão ela vai chegar, na primeira oportunidade, ela pega e vai embora. E aí ela cria um problema social. Eu vou pegar esse o gancho. Não é só desenvolvimento econômico, não é matriz econômica puramente dita. É transformação social. Então, um evento como esse e a gente inserindo o cacau e o chocolate como patrimônio, principalmente com as novas gerações, eles vão acabar chegando e dizendo, olha, existe aqui uma cadeia de produção, uma cadeia de oportunidades reais, e o prefeito Rodrigo Júnior, ele bate muito nisso. Toda hora que ele me chama, ele fala assim, olha, a gente precisa pensar que turismo não é só desenvolvimento econômico, é transformação social. Então, nós estamos fazendo aí um projeto junto com a Secretaria de Educação para as escolas, para que a gente coloque assim, olha, o que é patrimônio? Quem é Jorge Amado? O que é o cacau? O que é o chocolate? O que são os povos originários que estão aqui? Por exemplo, dia 25 e 26, vai estar pegando o finalzinho ali do Festival de Chocolate, mas a gente vai ter a festa do Rio de Engenho. Quero também aproveitar todos para fazer o quê? Visitar a festa do Rio de Engenho, segunda igreja mais antiga do Brasil.
É lá.
Não,
olha, o segundo engenho mais antigo do Brasil, está a minutos de uma embarcação em águas abrigadas da cabeceira do modal aeroporto. Ou seja, quem é que tem isso? O Mago toda hora fala assim, o que Ilhéus tem algo que todo mundo queria ter. Mas ele tem principalmente hoje, agora, a gente sente uma construção muito incentivada pelo nosso prefeito, Alderico, que é a União. E eu vou pegar a capa da revista da Azul para materializar isso. Foi uma construção de várias mãos. Eu, o prefeito e o Rafael Espírito Santo, do Hotel Canabrava, nós estivemos lá em São Paulo.
Presidente da Câmara.
Presidente da Câmara de Turismo da Costa do Cacau. Fomos para São Paulo, estivemos na Azul, fizemos uma abordagem. Depois, com vários outros parceiros, Cida, de Itacaré, que tem vários, eu já não consigo falar o nome, são tantos hotéis e cabanas de praia e beach clubs que ela tem. Um abraço, Cida. Estive lá com ela. O João Dertur, um dos maiores players aqui da logística do turismo aqui da Costa do Cacau. O Júnior do Jardim Atlântico. Eu vou cometer aqui a gafa, vou esquecer todos os secretários de turismo, o secretário de Maraú, a secretária Patrícia de Itacaré. Todo mundo junto, no mesmo sentido, no mesmo caminho, no mesmo destino, no mesmo objetivo de quê? De promover toda a região. E isso acaba culminando no quê? Em uma revista que a gente tem orgulho de dizer que, que foi construindo a várias mãos. Então, construir com os jovens, construir com o público que está aqui presente hoje, lembrando da cauda longa de todas essas mídias que o Marco Lessa disse que estarão aqui visitando não só o festival, mas também divulgando Rio do Engenho, a visitação das baleias, que estamos em plena atividade no momento, as fazendas de chocolate, o circuito Jorge Amado, enfim, absolutamente tudo, toda uma indústria, mas principalmente toda uma sociedade que tem o dever de sonhar mais alto. Por quê? Porque nós podemos. Parabéns, viu, Marco, pela contribuição. E a gente continua sempre à disposição, viu, Kátia, para poder vir aqui, porque é um prazer. Sim,
olha, estar aqui. Só para encerrar também, assim, tem um provérbio africano que diz o seguinte: se você se quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se quiser chegar longe, vá acompanhado.
Exatamente.
Então a gente precisa se unir.
Exatamente. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. Novamente, Marco Lessa, organizador do Chocolat Festival. Então você que ligou o rádio agora, pegou no finalzinho, o festival começa dia 23, quinta-feira, abertura às 7 da noite, né?
Quinta-feira.
E quinta-feira, e depois tem os horários.
Sempre a partir das 14 horas.
Sexta, sábado.
Até 22.
E domingo.
Domingo até 20.
Ok. É. Então você já sabe, né? Quinta-feira começa às 7 da noite, sexta a partir das 2 da tarde, sábado também, domingo, ok? Então vai lá aproveitar.
E a gente está sugerindo, que me permita, só que as pessoas cheguem mais cedo, porque elas acabam concentrando muito no final da tarde. E às vezes até, eu não consegui comprar o chocolate que eu queria, o estande estava cheio. Então, se chegar mais cedo, você vai comer o chocolate, comprar chocolate à vontade.
O ideal é que o público visite de partir das 2 da tarde mesmo, não acumule só no horário do final da tarde, porque aí é muita gente, né, no mesmo ambiente.
Eu sempre procurei
mais cedo também.
Eu sei que o Maurício falou brincando, mas assim, Ilhéus tem o meu compromisso de que jamais será cobrado.
Ah, que bom, isso aí. Obrigada, viu? Obrigada.
Mas não deixem de vir, hein? Nessa edição. Não deixe para o ano que vem, não.
Aproveita. Já vai ser cobrado esse ano.
Não, já vai ser. Acho que no domingo ele cobra.
Não, eu tenho certeza que o festival vai ser um sucesso. Parabéns mesmo. Estaremos lá com certeza, tá? Obrigada aí.
Obrigado a vocês. Obrigado.
Enriquecendo aqui também o Jornal do Meio Dia com muitas informações importantes.
Gabriela.
Obrigada, Kátia. Obrigada, Carlinha.
Obrigada. Tá? Boa tarde. Pois é, e nós finalizamos por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde, Carla, e até amanhã.
Boa tarde, Kátia Gomes, até amanhã. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Natura Ilhéus, Mix Mateus, Shopping Jequitibá e Unex. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.